Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a todos os que compõem essa mesa e, em especial, a todos os que participam aqui das casas, das famílias agrícolas, das escolas agrícolas, de todos os camponeses e camponesas, todos os trabalhadores, trabalhadoras e agricultores e agricultoras deste Brasil, que está aqui nesse momento representando tão bem, né, os seus companheiros de luta e que nesse momento traz tão forte essa presença da agricultura familiar do Brasil. Então, para o MEC é um prazer estar nesse momento aqui. A gente se insere nessa luta pelo reconhecimento do CEFAS, pelo financiamento e a luta para que a educação de qualidade no Brasil possa ser ofertada e possa ser uma garantia para todos os brasileiros e todas as brasileiras. E é nesse contexto que o MEC hoje, que o governo brasileiro hoje se insere, de garantir a educação de qualidade para todos os povos do campo no Brasil. Depois de mais de 50 anos de organização, o Ministério da Educação hoje tem dentro da sua organização hoje um espaço que pensa, que articula especialmente a educação do campo. Hoje, no Ministério da Educação, nós temos a Coordenação Geral de Educação do Campo. E a Coordenação Geral não representa o MEC, o único espaço de debate e de proposição de políticas públicas, mas significa o espaço onde se coloca com firmeza e é responsável para articular e para propor e para fazer a coordenação da educação do campo no Ministério da Educação. A coordenação ela é nova, né? Ela foi criada no segundo ano do governo Lula e hoje tem criado uma dimensão e na sua composição hoje ela tem tomado um espaço significativo nessa articulação dentro do MEC. É uma decisão hoje do governo federal garantir uma política de educação do campo, né, com qualidade para todos os povos do campo. E nessa perspectiva nós temos alcançado diversos avanços na educação do campo, né? Hoje a gente poderia, nesses 3 anos e agora no segundo governo, e aí todas as discussões que tem tido, o CEFAS tem participado ativamente nessa discussão, né, dentro do grupo de trabalho que hoje, o grupo de trabalho do campo no MEC foi criado para ser uma articulação entre as secretarias do MEC e outros ministérios para trabalhar e fazer uma política de educação do campo. Hoje esse grupo transforma-se em Comissão Nacional da Educação do Campo. O CEFAS e os outros movimentos eram convidados para o grupo de trabalho para discutir. Todas as discussões foram convidados, os movimentos, nele, o CEFAS, e agora esse grupo ele ganha um espaço de comissão nacional e aí tem um espaço específico, são membros titulares desta comissão, também os movimentos sociais e o CEFAS também ganha um espaço específico dentro dessa comissão. E essa comissão ela não vem só como caráter de trabalho, mas ela vem no caráter propositivo, no caráter consultivo da política de educação do campo e nessa perspectiva todas as secretarias do MEC participam no diálogo com os movimentos, no diálogo com os sistemas que o CONSED e o UNDIME também participam, para que a gente possa fortalecer na articulação da política pública o diálogo e a proposição coletiva das políticas de educação do campo. Várias outras políticas a gente está encaminhando no MEC, como a licenciatura específica para a educação do campo, a gente está saindo um edital aí para a construção da educação do campo, um edital de que as propostas que aparecerem, o MEC está disposto a financiar, vai ser um recurso significativo de construção, foi feito todo um estudo da necessidade de construção de escola. A gente tem hoje, e aqui está o ex-ministro Murilo Ringel, que é membro da Câmara Básica de Educação do Conselho Nacional, que tem um papel importante dentro daquela Câmara, e hoje ontem a gente teve uma audiência pública e a gente está fechando 3 diretrizes importantes. A primeira foi a diretriz operacional da educação do campo, a segunda, muitíssimo importante, que foi o parecer reconhecendo a pedagogia da alternância, né, agora no início de 2006, e a terceira agora que vai disciplinar o atendimento, vai traça diretrizes para o atendimento da educação básica na educação do campo, que traz um elemento importante, que é o atendimento da população do campo no campo. Né? Evitar o transporte das populações do campo para a cidade. Hoje, 92% dos alunos que fazem ensino médio no Brasil são transportados para a cidade, e a gente está querendo inverter essa lógica de ser atendido no campo, e nesse novo desafio que a gente tem de atender a população do campo, essa articulação e esse momento aqui, ele é rico por isso, porque ele faz uma força-tarefa junto com o MEC do que é pensar como atender esses jovens, principalmente do ensino médio, no campo, e aí vem a rede Cefas, todos os centros que têm essa experiência maravilhosa de muitas décadas no Brasil de atender com qualidade os jovens da agricultura familiar no Brasil, os jovens agricultores na questão, jovens e adultos, na oferta do ensino fundamental, anos finais, ensino médio. Então, esse conjunto de diretrizes, ele traz um novo marco para a educação do campo, e com isso o Ministério da Educação, ele vai fazer uma força-tarefa durante o ano de 2008 de regulamentação nos estados e nos municípios das diretrizes. Então vai ser um momento muito bom, um momento muito rico de diálogo entre as redes, escolas, casas, famílias e agrícolas, Cefas, nos estados e municípios na regulamentação. Né? E aí a gente coloca isso como uma coisa muito importante, porque toda essa discussão da gente, ela tem um marco regulatório ausente, que aí essas três diretrizes agora se propõem a fazer esse grande debate nos estados e municípios de regulamentação pelos sistemas estaduais e municipais. Dentre todos os nossos esforços, o MEC ele tem colocado um espaço específico de diálogo, de debate, especialmente sobre essa questão do financiamento da rede Cefas, e com isso o MEC ele tem feito apoio, como é do seu caráter supletivo, distributivo, na educação básica, tem dado apoio suplementar, e aí a gente tem feito alguns convênios com algumas redes do Cefas para financiamento, apoio financeiro, especificamente em 2005. A gente tem como avanço o parecer do Cefas, a gente tem como avanço esse processo de regulamentação que a gente está proposto. Na Conferência de Educação do Campo, da Conferência de Educação Básica, o Cefas vai ter um espaço especial, e aí tem as conferências estaduais que estão acontecendo, que também são momentos ricos de debate sobre essa perspectiva. E aí tem um esforço, o MEC fez, dentro desse esforço de trabalhar quais as possibilidades de reconhecimento, de fortalecimento da rede Cefas, nós fizemos um mapeamento esse ano de toda a rede Cefas, e aí vocês já tiveram durante o encontro vocês qual é esse número, né? Nós identificamos. E dentro desse estudo a gente verificou que existe muito escolas agrícolas, famílias agrícolas, que elas são financiadas diretamente pelo Estado, outras diretamente pelo município, outras têm um financiamento misto, outras são específicas da associação, mas existe já um número muito grande de articulação entre estados e municípios no financiamento da educação da rede Cefas. No MEC a gente tem estudado diversas formas. Essa questão do programa foi uma coisa que a gente analisou sistematicamente dentro da questão do PPA. Dentro do PPA, o programa ele se encontra no PPA, ele não se encontra específico como Cefas, mas todas as linhas e políticas que são possíveis para o MEC, ela tem contemplação, pode ter contemplação dentro do PPA como está hoje, ele não enrijece a questão do atendimento da rede Cefas, mas aí tem a questão do componente legal e constitucional do Brasil que a gente tem que refletir, e eu acho que essa plenária pode nos ajudar a encontrar outros caminhos. Eu acho que o grande contribuição do dia de hoje, de outros dias que virão, mas hoje especialmente, pela composição que a gente está, é da gente fazer esse diálogo e encontrar quais os caminhos que a gente pode encontrar de fortalecimento, de não descaracterização da organização comunitária que tem as escolas CEFAS, como fortalecê-la como um núcleo que tem contribuído efetivamente ao longo desse período para a educação de qualidade para os jovens e adultos agricultores do campo, como reconhecer isso, como colocar isso num financiamento sem descaracterizá-lo. Algumas considerações a gente tem que ver. Primeiro, o modelo federativo, que é a nossa Constituição, que nem por emenda nós podemos alterar o modelo federativo do Brasil, só por uma nova Assembleia Constituinte. Então, o modelo federativo do Brasil repercute diretamente no modelo e na sistemática da educação do Brasil. Como é o modelo federativo, a organização da educação também se dá respeitando o modelo federativo. E daí é que há uma discussão agora na conferência de ter o Sistema Nacional da Educação, mas no Brasil nós não temos o Sistema Nacional, nós temos o Sistema Federal, o Sistema Estadual e os sistemas municipais que se organizarem. E nessa composição a Constituição coloca também, nos seus artigos 211, qual é a competência da União, qual a competência do Estado, qual a competência dos municípios. E para a competência da União ela coloca o ensino superior. Para a competência dos estados e dos municípios, município prioritariamente ensino fundamental e educação infantil. Para os estados, prioritariamente médio, mas também ensino fundamental. Nesta composição, o sistema de financiamento do Brasil também está organizado. A União, ela financia a manutenção do sistema federal e aí a sua rede de universidades federais e as suas seus sistemas de educação profissionalizante federais, CEFET. O recurso da União, ele pode custear a manutenção dessas instituições que estão dentro do seu sistema. E ela age supletivamente com os outros sistemas. Então, o sistema de financiamento, mesmo um programa específico dentro dos orçamentos da União, ele não vai fazer a manutenção, o custeio dos sistemas da rede da educação básica no Brasil. Ele vai fazer o financiamento supletivo. E aí, como já vem fazendo, de ajudar numa formação de professor, na elaboração do material. O custeio em si, pagamento de professor, né, e aí a maioria dos recursos da União, que fazem esse caráter supletivo de apoio aos sistemas, de apoio às instituições, né, filantrópicas, as instituições que têm trabalho com a educação, elas são mais de caráter, o recurso, inclusive recurso que a maioria do salário é educação, tem um artigo que diz que ele não pode fazer pagamento de pessoal, ele é mais para o custeio, mais para as ações que não sejam de pagamento de pessoal. Então, esse financiamento do custeio que o CEFAS reivindica e precisa, dentro dos mecanismos de financiamento, existe enrijecimento. Quem pode, dentro da ótica federativa do Brasil, quem faz a manutenção da educação básica são estados e municípios. E aí a rede CEFAS já tem encontrado vários caminhos de apoio com os estados e municípios, com algumas dificuldades em alguns lugares. Está bem regulamentado, tem uma parceria bem ativa, com outro, muitas vezes, descaracteriza essa gestão comunitária. Há muitas vezes uma intromissão, não um entendimento, muda de governo, muda sistemática. Essa é uma dificuldade que a gente tem que analisar aqui. Então, no sistema hoje do Ministério da Educação, por exemplo, o financiamento da educação básica se dá pelo Fundeb. E o Fundeb, ele é essencialmente recurso de estados e municípios. A União entra no Fundeb também como caráter suplementar, que é o seu papel constitucional. Caráter suplementar complementa o Fundeb para alcançar a per capita mínima do aluno ano. O financiamento da educação básica se dá maciçamente pelos recursos dos estados e municípios e se distribui entre a rede dos estados e municípios. Então, como encontrar caminhos para que a gente possa, nesse caráter suplementar, mas também no caráter de manutenção que tem os sistemas estaduais e municipais, como a gente articular para que o CEFAS tenha um financiamento sem perder seu caráter? Nós temos algumas experiências que são diferentes da rede CEFAS, que são escolas públicas, mas que têm a gestão comunitária, que são as escolas indígenas, as escolas quilombolas, que hoje tem toda uma forma de gestão comunitária, gestão, mas são escolas públicas. Elas são escolas do sistema estadual ou municipal e que tem o caráter de administração pública. Então, é uma outra forma que se tem hoje de fazer a gestão comunitária. A Rede Cefas não é uma escola pública, é uma escola comunitária, né, que no direito brasileiro tem caráter privado, mas é uma escola que tem uma organização comunitária forte, que tem uma identidade forte, que tem uma contribuição forte do Brasil. Como nós alcançarmos um financiamento, e aí, hoje, na estrutura que tem o Brasil, poderá ser mudado, isso com uma constituinte, mas no caráter que hoje tem o financiamento federativo e no caráter que a Constituição dá, a alternativa seria a gente estabelecer, talvez, diretrizes ou nos regulamentos dos estados e municípios esse respeito e assegurar essa identidade da organização comunitária. Então, eu vejo o MEC se propõe aqui a refletir junto, porque a gente ainda não encontrou todas as saídas. O encaminhamento que o MEC tem dado e fortemente vai entrar após o fechamento das três resoluções, que a resolução sobre o atendimento já foi aprovada pelo Conselho, já foi ontem analisada, está indo para a homologação do ministro e ainda esse ano vai estar sendo publicada. O conjunto dela e a ação no próximo ano de que os sistemas estaduais e municipais regulamentem isso, reconheça isso que já foi reconhecida no sistema federal, para que a gente possa fazer uma ação na base, uma ação de articulação na base. Mas o MEC está aqui também na proposição de contribuir e de encontrar juntos saídas para fortalecer essa rede que é tão importante para o Brasil. A gente reconhece o quanto tem contribuído para uma identidade da educação do campo, né? Quando não havia nenhum reconhecimento público no Brasil sobre a educação do campo, a rede Cefas já fazia a educação do campo. E isso é um reconhecimento que a gente tem nesse governo e de querer discutir e encontrar caminhos juntos para isso e reconhecer que nós estamos à disposição e a gente tem o maior admiração e carinho por toda essa luta e se coloca nessa luta para que a gente possa encontrar os caminhos para o financiamento da educação básica. Eu agradeço e me disponho, a gente continua aqui para o debate e para articularmos juntos esses caminhos de fortalecimento do Cefas. Muito obrigada.